você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Muitas mulheres passam por isso. Então, por exemplo, você ter relacionamentos maravilhosos, né? Relacionamento felizes, que é uma falácia total, absoluta, é uma mentira isso. Relacionamento não foi feito para nós sermos felizes, já falamos isso várias vezes. Relacionamento...
Ah, pode ser feliz, só não, não precisa ser perfeito.
É trabalho, relacionamento é construído, entendeu? Você constrói um relacionamento bom, né? Feliz não, bom. Né? Aí se for bom, você fica feliz. Né? Mas assim, é relacionamento bom, né? Tem que ser bom. Né? Você constrói esse relacionamento. E com esse relacionamento, para ser bom, a gente tem que lidar com muita coisa, inclusive com as nossas expectativas em relação ao outro, que já é complicado. Se nós temos ideia de relacionamentos perfeitos,
aí,
meu Deus, há sentido de frustração muito grande. Né? Mulheres que têm filhos, a questão da maternidade é cobrado. Tanto as mulheres que não têm filhos serem cobradas de ser mães, né? Como assim como as mulheres que não estão com companheiros ou companheiras, a ser cobrado que elas são a metade, entende? Você pode ser a vice-presidente da Apple, entendeu? Mas se você não está casada, sempre vai ter uma tia, um parente ou uma amiga que vai falar: ai, tadinha, eu vou rezar pra você, sim, pra você arrumar alguém,
sim,
né?
Sim.
Então, a cobrança de você ter alguém, depois um relacionamento feliz, depois você ter filhos, cuidar demais dos filhos de uma maneira muito boa, muito completa, certo? Para que esses filhos sejam filhos saudáveis e que saiam, porque senão a culpa é sua também, né? Você conseguir amadurecer de maneira extremamente saudável, envelhecer de maneira saudável, e não pode ser muito saudável, senão vão te cobrar que você está demais, que você é velho para determinadas coisas e tudo mais. Os homens passam a mesma coisa. Então, precisa dar conta de uma série de coisas no trabalho, ainda tem a ideia do provedor, ainda tem a ideia da...
Mas ainda assim, assim, uma opinião, sobra muito mais para a mulher. A mulher, ela tem um número de atribuições, de responsabilidades,
sim,
de casa e de filhos. A gente sempre vê, principalmente no caso dessas mulheres... que sobra para elas.
Exato.
Então, raras as exceções onde existe um companheiro que realmente está ali do lado, participando e agindo como companheiro.
Isso. Mas essa grande sociedade que nós falamos, que cobra, ela não cobra isso do homem. Que ele seja um grande companheiro que fica em casa. E o cobra
tá
dele...
Está mudando, né? A gente está tentando mudar.
Exatamente. O comportamento transgressor que está mudando isso. Hoje nós vemos muitos homens que são pais de famílias que cuidam de filhos excelentemente bem, né? E que fazem essa tarefa dupla também, que trabalhar e cuidar de filhos. Nós vemos isso, muitos homens. Mas não é a maioria, né? Então, quando nós buscamos isso, né? Nós buscamos... A sociedade cobra desses homens de serem bons pais e tem que ser bons pais. Como assim cobra de muitas mulheres delas produzirem o próprio dinheiro? Não, entende? Existem duas cobranças. Você tem que ser a dona de casa, a mulher precisa também ser a dona de casa, mas ela é cobrada dela produzir o dinheiro dela.
E às vezes não é nem só questão de ser cobrada, eu acho que é uma questão de um desejo dela. Que no meio de todo, sim, esse caos da vida, das responsabilidades, ela quer ter um desempenho profissional, ela quer se achar na essência dela quem ela é, trabalhando ou não.
Mas aí ela vai juntar duas coisas que talvez, se ela tiver o perfeccionismo, ela não vai dar conta.
Claro que não, mas entendeu? Como é que dá conta de tudo isso?
Né? É isso que acontece. Então, nem ela vai conseguir dar conta, muitas vezes, das duas coisas, sem dar demais dela, assim como o homem também, né? Não vai conseguir dar conta dessas duas coisas. Né? Então, quando a gente está... Que também é cobrado do homem um relacionamento maravilhoso, que seja muito bom, e outras cobranças que não cobram das mulheres. E aquilo que é cobrado das mulheres não cobra dos homens.
Até dar um exemplo. Uma dessas respostas que eu li é de uma mulher que acabou de conseguir um emprego incrível, que ela super queria, só que ela tem problemas familiares, questões familiares, o pai doente, tem filhos para cuidar, marido teve... ela falou assim: tô cansada, desisti.
Isso. Né? Então, é outra coisa, né? É dado também para muitas pessoas, principalmente para as mulheres, a questão do cuidado, né? E aí, muitas vezes, o cuidado ele passa dos filhos para depois, mais tarde, o cuidado dos pais, né? E existe isso, uma cobrança. Estou falando que é errado cuidar de pais nem de filhos, não, né? Pelo contrário, é função. Quem quer ter filho tem que cuidar. Mas essas funções são cobradas, sabe, de uma maneira tão forte, tão gritante, que as pessoas vão chegando ao nível de um cansaço muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, excesso de drogas, já falamos no programa aqui, como as pessoas estão fugindo com drogas o tempo todo, com bebida alcoólica e tudo mais, a gente pode mostrar, talvez fazer um paralelo, desse aumento desse cansaço com elementos de fuga desse cansaço.
Né? E até assim, para você, até para o lazer você precisa da droga, porque senão você não dá conta do lazer, porque você está tão cansado, se você não tiver um estímulo, você não vai conseguir dar conta.
Você tem que estar feliz. Né? É essa ditadura da felicidade, se no dia que nós tirarmos isso da nossa vida, nós já vamos dar um grande salto.
A repicracia.
A ditadura da felicidade. Né? Estamos na sociedade do cansaço, segundo o coreano Bao.
Que difícil.
Que difícil.
Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Sociedade do Cansaço, é um livro bom.
Se você está ouvindo a gente, você está assistindo, manda aí tua pergunta e fala quão cansado você está. E eu vou mandar aqui uma pergunta do Fábio. Cansaço após uma luta nos últimos anos... Cansaço após uma luta nos últimos anos contra a pandemia, negacionismo e outras cositas. Pode ser natural? Não, né?
Não é, sabe? Nós temos esse cansaço também. Nós passamos, eu sempre falo uma coisa, todos, nós temos uma sociedade global com traumas terríveis, entende? Que nós passamos 2 anos de pandemia e não era só uma pandemia, não era só lidar com uma doença, um vírus que estava matando pessoas, que só isso já é muito estressante.
Era lidar com um vírus mor que estava dominando tudo.
E outros vírus que estavam acontecendo também, das pessoas negarem que aquilo era importante, então aquilo era muito confuso para muita gente. Você tem morrendo pessoas à sua frente, as pessoas dizendo que aquilo não existia. Então, isso cria um estresse e criou um estresse inacreditável. Nós somos sequelados ainda do vírus, né? Temos estresse pós-traumático e isso cria essa...
E não é só isso, eu acho que hoje, por exemplo, eu vi 2 notícias que eu confesso para você, a minha reação... Depois eu leio, eu chego pertinho ali. A minha reação foi mandar mensagem para umas amigas e falar assim, gente, vamos pensar em ir para uma praia, montar uma pousada, porque eu quero ir embora, eu quero desligar do mundo. A primeira notícia do casal indígena que foi queimado, que morreu queimado no Mato Grosso do Sul.
Sim.
Né? Assim, é de um absurdo, é de uma crueldade, e a gente, né? E o que, que acontece com as pessoas, o que, que é feito para... Né? Mas não vou entrar nessa questão. E a outra notícia é dos meninos estudantes de medicina que entraram na quadra se masturbando no jogo de vôlei das meninas. E assim, a gente está numa sociedade tão maluca, que não tem como a gente não estar exausto, porque a gente está exausto da insanidade.
Isso.
A gente convive com coisas insanas, com coisas cruéis. E tem que... você olha e você fala assim, é esse o mundo que eu vivo.
As pessoas confundem. Isso de modo geral, tá, gente? As pessoas confundem muito a liberdade que você tem que ter e buscar essa liberdade com egoísmo. Entende? Então, a minha liberdade, ela sempre vai ser pontuada pelo outro. Né? A minha liberdade jamais pode ultrapassar o outro, pode chegar no outro. Não é ter liberdade, não é fazer o que eu quero. Tá? Eu tenho que saber se aquilo que eu quero não vai machucar ou magoar ou interferir na vida do outro. E o que esses meninos fizeram, que são moleques, né? Foram expulsos, né? E tem que ser todos expulsos, que são uma faculdade de medicina. Né? O que esses meninos fizeram de uma brincadeira boba, adolescente, que, sabe? Só que eles percebem que era só o desejo de se divertir às custas do outro. Né? A gente vê isso nos podcasts da vida, a gente vê isso muito na internet, a gente vê muita gente zoando os outros o tempo todo. Lembra aquele programa, parece que era o Pânico, né?
Uhum.
Que zoava até os artistas perderem controle e todo mundo ria com isso, com a zoação. Né? As pessoas acham que é assim, então vamos nos divertir, não importa o outro. Né? Então acontece esse tipo de situação, que é um desrespeito para as meninas, de respeito no vôlei, de respeito
à medicina,
à medicina, né?
Tudo.
Tá?
Gente, eu queria primeiro um comentário ali do Alberto Portugal. Beto, obrigada aí por estar assistindo. Beijo para você. Ele colocou assim, esgotado, fadiga total, mas feliz. Ele trabalha lá em Ponta Grossa, se não me engano, na Secretaria de Cultura. Faz um trabalho incrível. Obrigada,
Beto. Obrigado, querido.
E a Joy, que é a Joyce, que foi uma das meninas que mandou. Eu li o seu comentário, Joyce. Obrigada também aí pela presença.
E vamos só perguntar, você está cansado de quê? O que mais te cansa? Ah, a enquete nossa que é ao vivo.
E você tem fome de quê? Estamos até falando aqui já, que eu acho que até um sintoma meio de cansaço mesmo, é que eu faço tudo bonitinho, o roteiro, na hora que eu vou falar, é tudo assim, né? É no caos, eu não estou conseguindo muito bem.
Mas você sabe que esse é um programa, quando nós falamos do tema, né? Falamos, ih, esse programa é para mim. Aí nós falamos, é para gente, né? Para todos nós chegar aqui, qual é o programa cansaço? Esse é o programa para mim. Porque nós estamos cansados. Eu também tenho uma tarefa, eu faço muita coisa junto. Né? E uma coisa que eu faço que é errada, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de dizer não, né? Porque eu me empolgo com determinadas coisas e quando eu vejo eu estou com mais trabalho,
que é impor o limite, né?
Para mim, né? Assim, né? E muitas vezes eu me sentia muito culpado de descansar final de semana. Às vezes eu sentia aquela, tinha uma ideia assim que dormir era perda de tempo, eu podia estar lendo, eu tinha que estudar, eu sempre tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer, eu tenho...
Ah, então vamos aqui já aproveitar
assim, né?
E fazer uma homenagem ao Domênico de Masi, que faleceu na semana passada, que é o pai do ócio criativo, né? Exato. Que é essa, justamente esse balanço, né, de trabalho, conhecimento e lazer. Então, grande figura aí que deixou grande pensador, que aliás são raros pensadores nos dias de hoje, né?
E a gente vê o desejo do cansaço assim, né, quando nós estamos cansados, que é o desejo de não fazermos nada.
Eu tenho uma pergunta, aproveitar esse teu gancho.
Vai lá.
É bem comum as pessoas, quando elas estão cansadas, elas, enfim, estão em casa no momento de mais repouso, falam assim, vou ler um livro para relaxar. Eu tenho casos de amigos meus que pegam o livro e não conseguem, tipo, tão cansado, tão, tipo, pelo nível de cansaço que eles estão, eles não conseguem, tipo, parar para ler um livro.
Você sabe, Marcinho, isso acontece e é muito comum, sabe? Porque a mente está tão cheia de coisas,
sim,
que quando a gente tem que esvaziar um pouco a mente, aprender a esvaziar a mente, né?
Sim.
E muitas vezes quando eu falo assim, vou descansar e vou ler um livro, a minha mente continua naquela velocidade.
Sim.
E para ler livro, eu tenho que ter atenção, eu tenho que estar mais devagar, eu tenho que me voltar para aquela leitura, sabe?
Sim.
E a nossa mente hoje, ela está sendo treinada a não ter atenção.
Sim.
Entende? A gente perde um nível de atenção, mas tanto que o pessoal faz o mindfulness, né? Fazem uma série de exercícios para a gente aprender a ter atenção, porque nós temos, não estou falando da rede, mas não é só a rede, mas tudo é 10 mil
a
coisas.
A própria informação, né? Ela,
sim,
é muito rasa, ela é muito rápida, então a gente não quer aprofundar nada, a gente
como
não quer ler 10 páginas de um livro, a gente quer ler pequenas frases,
sim,
com conteúdo que lavagem,
sim,
cerebral.
A gente está chegando ao nível que a gente aprende a ler, né? Eu escutei uma vez um comediante com a Luiz, né? Que falava assim, que a gente começava a ler, acho que é o Luiz Fernando Veríssimo, ele falava assim, que nós começamos a ler naquelas letras grandes, né? Aprender o A, B, C, D, e depois nós vamos para a literatura e depois nós terminamos de cansaço a querer de novo aquelas letras grandes com figura.
Sim.
Entende? Entende?
Né? As literaturas fáceis, né?
Porque você tem, né? O podcast, por exemplo, o que, que ele está sendo tão utilizado? Porque as pessoas, às vezes, não têm tempo nem de parar para ver as coisas. Eu tenho,
sim,
que escutar enquanto eu estiver fazendo alguma coisa.
Escutar na velocidade 2.0, vamos combinar, né? Porque na normal, quem consegue,
a velocidade
na boa,
2x do WhatsApp.
Você ouve mensagem em podcast, você ouve na velocidade normal?
Mas ouço.
Você ouve?
Eu consumo podcast, eu sou um que grande verdade, consumidor de podcast. Na velocidade normal.
É.
E a maioria dos podcasts que eu escuto é no carro.
É isso. Então,
quando eu ouço no carro, não tenho como acelerar. Não tem sim.
Mas você sabe que quando eu tô, enfim, momentos de fazer nada, eu coloco algum podcast, enfim, tipo do YouTube, e eu deixo tocando, só que na velocidade normal.
Gente, eu vou levar meu microfone pra lá, porque o comentário da Joyce é meio comprido e eu não vou dar conta.
Vai lá.
Gente, aqui, licença.
Não, mas você
bastidores,
sabe...
Bastidores.
Mas você sabe que, às vezes, a mensagem eu escuto um pouco mais rápido quando a mensagem é longa.
Não, então,
né?
Mensagem de WhatsApp, quando é muito longa... Eu
boto um pouquinho mais rápido pra chegar, né?
Sim, né? Sim, pra... diminui o tempo.
Ah, então eu vou falar uma coisa muito feia. Eu assisti o documentário A Sociedade do Cansaço no 1.8. Então tá. Ai, que vergonha. Vamos lá, a Joyce falou assim.
O programa é pra gente. Tá?
A vida muitas vezes nos coloca em situações que temos que nos manter. Hoje eu estou numa situação que preciso me manter. Por enquanto, estou exausta. Porém é necessário. É assim, não tem opção, não tem saída, né?
Sim, mas o que, que nós podemos fazer para reduzir os danos? Né? Então, quais são os danos primeiro, né? Então, assim, quais são os danos que nós temos com isso aí? Então, essa sociedade do cansaço que vivemos, tá? Isso vai colocar. Porque se nós não conseguirmos racionalmente, conscientemente, darmos um tempo para a gente e também termos nosso momento de lazer. E lazer não é lavar a casa, não é limpar a casa, não é cuidar de cachorro, não é cuidar de gato.
Ouviram, meninas?
Tá? Lazer é você realmente ter um tempo para você. Né? Não é um tempo para fazer uma outra coisa. Né? Então, no momento que você tem um tempo para você, a primeira coisa que nós temos que aprender é parar a nossa mente. Entende? E isso nós fazemos muitas vezes com a respiração. Sabe, respirar profundamente 3 vezes, fechar os olhos, né? Quem conseguir, porque muita gente fecha os olhos e dorme, né? Porque está tão cansado. Mas respirarmos ali, colocarmos uma música, sabe? O movimento corporal ajuda muito. Se você cantar, se você dançar, fazer um movimento, já ajuda muito a sair desse estado, porque você muda o teu foco. E a música é excelente para isso. Veja, existem músicas que nos estressam profundamente, sim, né? Sim. Que eles levam ao agito, mais agito ainda. Você vê que as músicas eletrônicas, que eu adoro particularmente, mas as músicas eletrônicas, elas têm muito o ritmo dela para acelerar, elas aceleram. Sim. Mas existem músicas eletrônicas que acalmam.
Sim,
né?
Claro.
Então, o que nós usamos é muitas vezes essas músicas que acalmam, tá? Como se fosse um remedinho. Então, usamos músicas de relaxamento ou músicas que acalmam, pode ser músicas cantadas, música MPB, que acalmem.
Sim.
Né? Tem rádios aí, Spotify, cheio de radinho que toca música assim.
O que eu vi que é bem comum, que tem bastante amigo meu que virou adepto de um tempo pra cá, é bizarro a quantidade de pessoas que estão fazendo isso. Inclusive eu, às vezes, faço isso. É colocar barulho de chuva. Tipo, sons de, sabe, tipo ambiente.
Sons de ambiente.
Uhum.
É barulho de chuva, é barulho de noite com grilinhos, uhum. Entende? É barulhos de ventilador. A Alexa, quem tem Alexa, é cheio. Você pede a Alexa.
Sim, a Alexa é maravilhosa pra
som
isso.
Som de não sei o que. Ela tem até som de geladeira. Não sei quem consegue relaxar com aquilo, mas tem gente que relaxa.
Isso eu não
som
de avião, vou pedir hoje pra ela.
Sons de, né, de ruído branco, que é aquele chiado, né? Isso é relaxante porque o ruído branco, ele tem uma capacidade de parar seu pensamento.
Ah, é?
É, se você consegue.
Ai, que nervoso. Branco,
mas ele dá. É bom. Ele não dá, é nervoso.
Eu acho que eu sou com alguém. Então eu vou aproveitar e fazer.
Posso
assim,
só fazer uma pergunta?
Faça.
Aproveitando esse gancho.
Diga.
E as pessoas com TDAH?
Sim, rapaz.
Só vou fazer uma observação, tá? Hoje, impossível alguém não se encaixar no diagnóstico de TDAH.
Impossível,
por causa justamente de tudo isso que o Djalma falou.
Exatamente.
Porque, assim, atenção, é impossível você ter atenção, profundidade, querer ler um livro. Não dá.
Então, vamos dar assim. O pessoal com TDAH, né, a mente é muito rápida e as ações são muito rápidas. Então, o que a gente faz é uma técnica, né, que ajuda, tá? É uma técnica coadjuvante. Além de todo o tratamento que precisa ter para pessoas que precisam de tratamento. É ir para o corpo. Então, as questões das massagens, tá? Quem puder fazer, né? Mesmo que seja bater nas costas, bater no peito, voltar para o corpo.
Aquele negocinho lá também ou não?
O EFT.
EFT, negocinho.
EFT, o negocinho que ela fala é EFT. EFT é uma técnica de controle emocional que é utilizado, né? Então, a teoria do EFT é a seguinte, que existem pontos no rosto que são pontos de acupuntura, em que você tocando nesses pontos, eles chamam de tapping, que são toquezinhos que você dá nesse ponto, você trabalharia melhor com a tua mente, entende? Você bate porque ele liberaria serotonina, tá? Eu estou falando sempre liberaria, poderia, porque isso não é muito científico, mas é que funciona, né? E existem técnicas que são técnicas corporais, entende? Quando você consegue ir para o corpo através da massagem, através, às vezes a gente fala assim, vai, né, a pessoa está muito excitada, toma um banho e a pessoa acaba. Por quê? Porque o contato com a alma, com o corpo. Então as pessoas que estão muito cansadas, muito sonho dessas pessoas é ir para um spa, né? A gente sonha assim, ai,
Delícia, né? Queria.
Ir para um spa para ser cuidado, né? Eu não fazia nada e as pessoas fazerem por mim. A gente tem esse sonho. Mas essa questão do cuidado com olhar com o corpo, tocar o corpo, sabe? Já diminui bastante o estresse. Ambientes também. Você sabe uma coisa que diminui o estresse? Luz azul.
Luz azul é maravilhoso.
Maravilhoso.
LED,
né?
Resolve maravilhosamente.
Você bota a luzinha azul, ela calma.
É maravilhoso.
Você está num ambiente azulado, compre na sua casa uma lampadazinha azul, bote assim.
Nossa,
deixa
muito bom.
Ficar na lampadeira. Faça isso no banho, melhor ainda. Põe no banheiro a luz azul e tome seu banho. Vai acalmar bastante. Respiração, quer ver tudo no corpo, né? A luz, porque a luz azul ela baixa a nossa.
As cores interferem, né? De um modo geral. Né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.